clientes, né, domésticos, né? A criança, porque ela não sabe discernir o que é certo, o que é errado.
E é curioso, feito, deu me livre,
curioso, guarde, né?
Então, até por isso que colorido, acontece, né? Ela quer descobrir.
Ela vê um colorido ali, ela quer pegar, ela quer mexer. E os idosos, é porque ela falta um pouco a acessibilidade, né? Já tá um pouco debilitada a visão, a audição. Então eles acabam tropeçando em tapetes e ocasionando aí um acidente doméstico e uma queda.
Começando por essa parte, tapete é um problema. A gente já teve vários acidentes com pessoas idosas de quebrar fêmur, de ter quebraduras seríssimas devido a tapete, né? Tapete e piso escorregadio.
Com certeza, né? Isso provoca as quedas, né? As quedas acontece quase que diariamente aí na nossa região, aí, né? Sinop. A pessoa pode tropeçar, vai lavar, escorrega no piso molhado, né? Como você falou. Então, ocasiona nenhuma fratura. E os idosos, pela a questão dos ossos estão um pouco mais enfraquecidos, né? Aí acontecem as lesões mais graves.
O ideal, Celso, não seria, por exemplo... Claro, gente, isso aqui são dicas, tá? São algumas coisas que acontecem no dia a dia. Aí você fala, mas nunca aconteceu comigo. Deus me livre, guarda bater na madeira. Que não aconteça.
Tá livre, né?
Que não aconteça. Mas se você tem uma pessoa com uma certa idade em casa, que você sente que a mobilidade dela já não é aquela ideal, é você criar toda a acessibilidade para ela. Na questão do banho, você ter aquelas barras que
é
agora...
Adaptação da residência, né? Você vai adaptar a residência conforme as pessoas que vivem ali, né? Por exemplo, o idoso, é interessante o quê? O corrimão no banheiro para ele se apoiar, né? Talvez uma cadeira já de banho para auxiliar, né? A higiene pessoal. Iluminação, muito importante, o pessoal esquece da iluminação, lembra de tudo, menos da iluminação. Iluminação também é importante, né? Um ambiente claro, um ambiente que não tem obstáculos, né, para esse idoso se locomover na sua residência.
A questão do piso, Anderson, a gente falou do piso que é bom deixar ele brilhando, branquinho, mas quando você tem, principalmente idoso em casa, toma muito cuidado. Sim. Com o piso muito...
Com a aderência, né? Tem os pisos que são mais antiaderentes.
Que facilita,
né? Tem uns que é muito liso, então ele até facilita ainda mais essas quedas, né? Então é importante também pensar nisso, né? Quando
com
tem um
certeza,
idoso em casa.
E geralmente quando um idoso cai, são três problemas que ele tem. Primeiro é o cóccix, esse ossinho aqui da junção da bunda aqui.
Na região da bacia ali.
Você já tomou um tombo e já bateu isso aqui no chão?
Graças a Deus ainda não.
Jesus, então não pede. Uma vez eu caí da rede, eu quase morri com isso aqui. Você perde até o ar, você fica sem respirar. É um problema sério porque você quebra a bacia. E aí não tem como engessar, filho. Aí é cama mesmo, repouso. Outro problema que a gente sempre noticia e vê é a questão do fêmur. Por quê, Celso? Que o idoso, geralmente o fêmur do idoso é mais comprometido, porque é o maior osso, será?
Isso, então. O fêmur é o maior osso, né, do nosso corpo. Então ele vai sustentar toda essa parte superior nossa, né? Então quando a pessoa vai cair, né, ela por reflexo, ela tenta se apoiar, aí eleva as mãos ou tenta cair assim de uma maneira mais confortável. E talvez até pelo menos pelo peso, né, corporal, acaba lesionando essas junções ali, né? As articulações ali do fêmur com a bacia, fêmur com o joelho, né?
E agora nós vamos partir. Então, ó, gente, se você tem um idoso na sua casa, primeiro, tenta montar um banheiro com acessibilidade para ele. Aquelas barras, e é fácil de colocar, você mesmo instala.
Qualquer loja de material de construção você acha. É simples a instalação, qualquer pessoa consegue instalar, precisa de poucos materiais e vai dar uma boa qualidade de vida aí para o seu parente, né, para o seu familiar aí.
Para a pessoa que necessita desse, porque
com
senão
certeza.
Fica ruim de você tomar banho, essa coisa toda, é muito complicado. Nós vamos partir para a área das crianças, principalmente. Atenção, minha amiga dona de casa. Recentemente, o meu querido Celso, teve uma ocorrência, se eu não estou enganado, acho que foi o ano passado, que inclusive o Corpo de Bombeiros ajudou muito essa mãe no desespero por telefone, numa questão de uma criança que se engasgou ao mamar.
Isso.
Não sei se você lembra dessa ocorrência. E não é um fato isolado, é um fato cotidiano. Por quê? Porque a criança, às vezes, ela dá um refluxo, ela se engasga. E existem algumas coisas simples que a mãe possa fazer nesse momento até a ajuda realmente especializada do bombeiro chegar, né? Qual a dica que você daria, por exemplo, para uma mãe que, Deus me livre, guarde, tá dando mamar para sua criança e a criança engasgou?
Então, com certeza. Essa ocorrência aí, igual você falou, é bem cotidiana conosco aí, acontece bastante, né? Nesse ocorrência que você falou, citou agora aí, né? É só uma das que acontece na nossa região. A pessoa, a mãe, no desespero, vai ligar o 93, né? Vai ter um militar, um rádio operador que vai atender essa ligação. Ao identificar a ocorrência, ele já vai fazer algumas perguntas, vai encaminhar a viatura e nesse tempo de deslocamento da viatura até chegar na residência, ele vai com certeza passar algumas informações, algumas dicas, algumas manobras que a mãe pode estar realizando ali para poder desengasgar a criança e assim a guarnição chegar lá.
Se fala de pendurar a criança de cabeça para baixo, isso funciona realmente?
Não, não é que funciona, né? Existem umas técnicas corretas para fazer isso. É difícil eu falar como é que se faz somente por áudio aqui. Mas sim, são técnicas simples, né? É importante a gente buscar o conhecimento, buscar cursos, né? Cursos básicos mesmo, que vai ensinar.
Tem na internet, não tem? Alguns tem, cursos tem bastante, básicos de primeiros socorros?
Tem bastante informação na internet, vídeos, né? Também que pode auxiliar para qualquer aprender a fazer essas manobras aí.
O desespero bate, não adianta. Eu falo por experiência própria da minha filha ter engasgado, a gente correu desesperado pro hospital. A primeira coisa que vem na cabeça foi chupar o nariz e essa coisa. É verdade. E ela sofreu de refluxo, essa coisa toda. Bate o desespero. O desespero nessa hora não é um bom aliado, né?
O desespero ele deixa você meio que cego, né? Você fica ali, não sabe o que faz e você acaba fazendo várias outras manobras, várias outras técnicas, né? Pra tentar safar a onça ali e desengasgar a criança.
Mas às vezes você faz coisa errada, né? Às vezes você faz coisa errada que acaba, em vez de ajudar, prejudicando, Celso.
Com certeza. Às vezes você vai fazer uma manobra um pouco mais bruta, né? E acaba lesionando as articulações da criança. E aí vai agravando mais a situação.
Aí é que tá. A gente falou do idoso, que é a fragilidade pelo tempo, que é questão natural. Véi, nós desgastamos igual o carro.
Passado o tempo a gente vai pedir na régua, né?
É simples assim. E a criança também, ela é muito frágil, né? Tudo na criança tem que ser de maneira bem moderada, senão se acaba criando talvez uma sequela até maior nessa criança. Então...
com certeza, né? Dependendo da idade da criança aí, ela tá em desenvolvimento, o corpo tá ainda em desenvolvimento, né? Então, assim, não tá tudo pronto. Então, às vezes, uma manobra, um tapa que você dê um pouco mais forte ali, né? Pode estar lesionando e deixando uma sequela aí.
Nesse sentido de socorro que o bombeiro recebe, qual é a mais convencional? Assim, é o engasgo realmente?
Envolvendo crianças, né, acidentes domésticos, assim, com certeza o engasgamento aí pela leite materno, alguma papinha aí nas crianças, né, são os que mais acontecem. E também acontecem os afogamentos, né, tanto em piscina também como balde de água.
Por incrível que pareça, né?
Com certeza. Às vezes a mãe ou alguém tá limpando a casa e deixa a criancinha ali meio que sozinha com o balde perto. E a criança é curiosa, vai querer brincar com a água e acaba caindo de cabeça e não consegue
voltar
sozinha. Aí esse tempo que até alguém, um adulto ali, identificar, né? Ter o visual ali da situação, às vezes é um tempo já que vai agravar mais a situação ali da criança.
A gente já teve alguns, cara, tragédias, inclusive, com balde de água.
Em Sorriso, esses tempos atrás, aconteceu, né? Uma criança acabou falecendo por ter caído dentro do balde e a mãe não viu e morreu afogada, infelizmente. E, assim, a gente pensa que não acontece, mas acontece, né? Porque é uma coisa, pai, um balde.
Você sabe
e com um pouquinho de água já...
Você sabe um outro erro, o Anderson, que esse erro, eu particularmente já presenciei algumas residências de alguns amigos, até falei, cara, não faz isso, seca isso aí, pelo amor de Deus. As crianças, até aquela piscininha de plástico, de, sei lá, 1.000 litros, 500 litros, aquela piscininha pra criança brincar mesmo no calor, enche ela de água, a criança brinca e tal, aí quando a criança acaba, em vez de esvaziar, ela fica cheia, né? E aí a pessoa vai pra dentro, limpa a criança, aquela coisa, e não esvazia. E já teve casos aqui em Sinop, com amigos nossos, que inclusive foi assim, horrível. Né? Então, usando essas piscininhas também, Celso, o ideal seria secar elas. Não deixar qualquer possibilidade para a criança poder se...
Então, essas piscinas aí, né, que é infláveis, né, que a pessoa coloca lá, enche para brincar, é importante sim que ela esvazia, guarda. Por quê? Depois que brincou, a criança quer voltar para a piscina, às vezes o pai, a mãe não vai estar fazendo outra coisa, a criança vai andando lá sozinha, acaba caindo... E por incrível que pareça, com cerca de 10 centímetros de água ali, e já pode provocar um afogamento envolvendo criança.
10 centímetros de água parece nada, né?
É pouca coisa, né? Parece assim, é um absurdo isso acontecer, mas acontece, né? E aquelas pessoas que têm piscina já, aquelas instaladas,
grande mesmo,
aquela grandona mesmo, é importante comprar aquela manta que cobre a piscina,
isso,
ou fazer um cercado.
Essa manta que cobre a piscina, que ela é uma espécie de uma lona, ela resolve mesmo?
Tem uns modelos que ela aguenta peso até 100, 200 quilos. A pessoa pode caminhar em cima dela que ela não afunda. É importante ela o quê? Ela passar da borda da piscina, cerca ali de 30 centímetros a 1 metro, para ela ficar bem segura mesmo, né?
E mais ela funciona?
Funciona, funciona sim. Tem alguns modelos no mercado aí que são bem eficazes nessa parte da segurança aí.
Então, gente, ó, você que tem... Porque, cara, com esse calor que a gente tem aqui...
Muita gente não tá luxo mais piscina.
Não, né? Para você estar em casa e tal, então, mas todo cuidado é pouco. Então, essa questão de você colocar aquela lona que tapa, que você compra aí nas empresas realmente, ela funciona, ela te ajuda muito na proteção da criança, só que também tem que tomar cuidado, com certo tempo ela resseca, né?
Não, ela tem que passar por vistoria, né, frequente ali, até porque ela pode rasgar uma situação ou outra, pode rasgar também, né? Aí ela perde a eficácia dela também, né?
Qual é o tempo, aquela questão assim, não precisa nem de tempo, periódico que a pessoa tem que fazer uma espécie de vistoria nesse equipamento, ou nos equipamentos de segurança da sua piscina, como lona, essa coisa toda. Existe um prazo ou é mais no visual, Sérgio?
Na verdade, assim, o fabricante já tem um prazo de validade ali do equipamento, né, do material. Mas assim, é claro, você tem que fazer um visual ali todos os dias, até porque pode ocorrer o seguinte, numa limpeza, no armazenamento, você pode rasgar, né? Talvez ela fica muito tempo exposta ao sol, resseca. Aí se uma criança ou alguém passar por cima ali, cair ali em cima da lona, pode rasgar. Aí você não vê, instala a lona ali para proteger sua piscina e quando a criança vai lá, ela termina de rasgar e a criança ou qualquer outra pessoa pode cair na água.
Um outro fator, ainda falando dessa questão de afogamento com criança, além da piscina e do balde, né, lavanderia, é a questão do banheiro, né, que tem que tomar muito cuidado com o vaso sanitário, né?
Com certeza. O vaso sanitário já é uma ocorrência menos comum, mas acontece também, né? A criança curiosa, né, como a gente comentou no início da nossa conversa aqui, a criança é bastante curiosa, então ela vai querer mexer, brincar na água, conhecer aquele ambiente lá do banheiro. E com certeza também ela pode cair de cabeça ali, ficar e bronca aspirar aquela água.
Tem uma faixa etária onde acontece mais esse tipo de ocorrência, termos de idade?
É naquela fase que a criança começa a andar, né? Antes disso, onde o pai e a mãe deixar, ela fica ali. Mas quando ela começa a andar, ela já ganha uma certa independência, então ela quer desbravar o ambiente que ela vive. Então é nesse momento aí que a gente tem que redobrar nosso cuidado envolvendo criança.
Agora nós vamos falar de dois assuntos muito importantes. O primeiro é principalmente para você, minha amiga dona de casa, cuidado com o fogão. O fogão também tem alto índice de queimadura de crianças que se queimam pelo simples fato do cabo da panela ficar para fora do fogão, né, Celso?
Isso. A zona de casa aí, né, quando vai cozinhar, a dica é o seguinte. Voltar o cabo da panela ali pro interior do fogão. Por quê? Às vezes você tá passando por perto ali do fogão, a criança, ela tá olhando para cima, leva a mão, ela pega o cabo, bate no cabo, a panela vira em cima dela. Aí, às vezes, tem um caldo, uma água quente ali.
Óleo.
Cai sobre o óleo. É.
Você,
né,
sabe o que eu costumo fazer em casa? Eu sou um cozinheiro, tá?
Que
eu
bom.
Gosto de cozinhar. Eu uso as bocas do fundo.
Também.
Dificilmente uso a boca da frente. Porque agora a mãe desses lugares vem 5 bocas, né? Tem a grandona lá, que a gente chama gastadora de gás, e as duas bocas de trás. Geralmente, quando eu vou fazer alguma coisa com óleo que requer um cuidado maior ou com água, um exemplo, um macarrão, por exemplo. Você tem que ferver a água toda. Isso. Lá para colocar. Eu sempre uso a boca do fundo. Por quê? Porque não consegue alcançar. Nem a minha filha de 4 anos consegue alcançar o fundo. Pela distância, ela não consegue alcançar. Então, ela não chegaria na panela, né? E na frente, eu utilizo mais panela de pressão, que se cair no chão, não vai dar muito problema, né? E outras panelas onde não tem coisa tão... Que possa gerar uma queimadura no corpo com água quente. Eu utilizo mais as bocas do fundo.
É uma alternativa também, né? Mas, assim, a dica que eu vou deixar aqui, né, é o seguinte... A dona de casa, alguém vai cozinhar, tira a criança da cozinha, né? Até porque não é só o fogão ali que traz um perigo ali na parte da cozinha. Às vezes você vai levar uma panela da cozinha para a pia, fazer qualquer outra coisa ali. E se a criança estiver no seu pé ali por perto, você pode tropeçar e vier cair em cima dela aí também, e provocando um acidente aí. Outra coisa aqui que a gente pode falar também é sobre aquela gigiscan que o pessoal usa com álcool.
Já teve, né, tanto problema com aquilo.
Já tivemos até óbito já na cidade referente a isso, né? A pessoa vai fazer passar um bifinho ali, né? Passar um bifinho na chapa ali e usa aquele álcool, né? Aquele reservatório de álcool. A pessoa lá, por um descuido ou outro, vira aquele churrasqueiro em cima dele, né? E provocando queimaduras aí até de terceiro grau aí. E teve um caso aí um ano passado, um cidadão ali na região de São Cristóvão, que teve uma grande extensão de queimadura.
Meio que explodiu.
Foi, né? Nossa, né? E ele foi até transferido para outro município aí, mas infelizmente não resistiu. Até porque lesões que envolvem queimadura, a gente fica muito frágil às infecções. Então, assim, às vezes não morre. Não morreu porque se queimou, mas morreu pelas infecções que é cometida na vítima.
Tanto aí é que essas churrasqueiras de gigiscan, se você dá uma analisada, elas já estão saindo meio que de linha. Elas já estão sendo substituídas por outras churrasqueiras elétricas, que vai água no fundo.
Aquela de gás também, né?
A de gás agora. E também, até para o seu fogão, tem algumas chapas que você compra, você coloca os pés e a boca do fogão vai embaixo também dela, te facilitando muito a vida. Então, ela está sendo abolida. E outra coisa que não se usa mais, gente, já tem no mercado, você não usa mais álcool para acender fogo. Tem, inclusive, aquelas pastilhas que você coloca que acende o fogo, quer dizer, totalmente segura, sem problema nenhum. O álcool já foi...
Já está saindo fora de linha. E outra, nem isso, é questão da segurança mesmo, né? A gente tem que pensar na segurança, aí a gente vai confraternizar com nossos amigos, nossa família, e por um descuido ou outro acaba acontecendo um acidente aí. Aí... O que era alegria...
Festa vira tristeza.
Vira tristeza.
É. Nós vamos falar de uma outra situação agora, minha amiga dona de casa. E essa aqui é o seguinte. Se você falar que não comete esse erro, eu vou falar, olha, você está de parabéns. Mas eu vou dizer, eu vou ser sincero, 100% comete esse erro. De deixar coisas na tomada, principalmente o tal do carregador do celular. Você deixa ele na tomada, tira o carregador... E tira o celular, leva, mas ele fica ligado na tomada. Isso é um prato cheio para a criança ter um sério problema. Ainda mais na fase que tudo que ela pega, ela leva à boca.
Isso, é a fase oral da criança aí, né?
Isso pode dar sérios problemas, não pode não, Celso?
Sim, com certeza. A gente tá na mídia aí, né? Bastante caso envolvendo carregador de celular. Carregador que explode na tomada. A pessoa que tira o celular, mas deixa o carregador conectado, a criança vai lá na pontinha lá, coloca na boca e acaba recebendo uma descarga elétrica. Então, são situações aí que estão acontecendo demais envolvendo questão de celulares e carregadores.
E a criança colocar na boca, ela realmente toma aquele choque que a gente já viu, inclusive algumas publicações na internet, realmente é daquela maneira?
É possível sim levar choque, até porque tem a corrente elétrica ali.
Apesar de ser 12 volts, mas...
Não, mas para criança, uma 12 volts ali já vai dar um
na
susto
língua.
Ali. Já pode provocar uma lesão, né? Então, é bom evitar, deixar. Importante também a gente fazer as trocas daquelas tomadas mais antigas. Pegar essas mais modernas que tem no mercado aí.
E já tem a proteção, né?
Isso, já tem uma proteção ali que a criança não consegue colocar o dedo, não consegue colocar garfo, algum metal... recebendo esse choque aí.
Mas se você não tem, você também tem aquelas tampinhas que você consegue colocar.
Tem, os protetores, você pode comprar, coisa bem baratinha, você vai lá, coloca, né, na tomada ali e já bloqueia o acesso ali.
Há muita ocorrência com choque em criança?
Olha, tem pouca, mas acontece também, né? Acontece o quê? As pessoas colocam aqueles T, os benjamins, né? Coloca vários equipamentos... A criança curiosa vai lá, mexe.
É a gambiarra do brasileiro.
Não só a criança, né? Agora eu vou falar um pouco mais pro adulto. O adulto costuma querer colocar tudo numa tomada só. Não sei por que isso, né? Sobrecarrega. É perigoso aí fechar um curto, um princípio de incêndio. Às vezes é perigoso até queimar os seus próprios equipamentos elétricos.
E essas extensões que a gente compra?
Réguas, essas réguas.
As réguas, né?
Que vem e já tem, inclusive, até... como é que é? Fusível, que queima, fusível. Essas réguas, elas são indicadas?
São bem mais seguras, com certeza. Né? Uma sobrecarga ali, ela vai já queimar o fusível, então não vai deixar essa sobrecarga passar para os equipamentos elétricos, né?
E esses equipamentos que a gente chama que fica de stand-by, ele fica só com aquela luzinha vermelha acesa, a pessoa fala, não, mas não está consumindo, mas ele está energizado, né?
O consumo ali de energia é baixo, mas com certeza a corrente elétrica já está passando sim no equipamento, com certeza.
Hoje, quando a gente fala de cuidados com crianças, são vários os cuidados. A gente vai ficar falando aqui, tem um monte de coisa, gente. Ó, até cuidado com pedra, com tampinha. Com criança é o seguinte, criança, ela é terrível, né? Quando você menos espera, ela está aprontando. Mas não é porque ela é bagunceira, porque é a curiosidade normal do ser humano, do desenvolvimento, né? Então, tudo que você puder evitar, a tampinha de caneta, tudo que você puder deixar fora do alcance da criança. Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado é com medicamento.
Medicamento, produto de limpeza, né? A dona de casa aí vai no mercado, vai guardar essa compra aí, produto de limpeza principalmente, e coloca no armário bem baixo ali, onde a criança alcança. Então, criança vai lá, vê o colorido.
Porque é bonito, né?
Que é bonito, vai lá querer mexer. Ou ela acaba ingerindo esse líquido, né? Provocando uma intoxicação aí. Ou às vezes ela pode estar colocando no olho, aí agravando mais a situação também.
O ideal seria uma banqueta alta, onde a criança não tem acesso.
O armazenamento ideal para esse tipo de produtos, né? É um ambiente elevado, é um armário elevado, onde a criança não vai alcançar, somente um adulto, né? Outra coisa também que as pessoas costumam muito fazer é o quê? A pessoa vai lá, compra um refrigerante e reutiliza a garrafa PET ali para colocar um produto de limpeza. A criança acha que é refrigerante também.
Porque ela viu, né?
Porque a embalagem é de refrigerante. Aí o produto lá interno já não é mais, é uma Kiboa, é um amaciante, é qualquer outra coisa de limpeza. Ela vai lá, acha que é refrigerante, abre e toma.
E toma.
Aí causa uma intoxicação aí também.
Ô Celso, aquelas caixas organizadoras que a gente compra, ela tem transparente, tem de todas as cores. E ela tem aquela trava, ela trava. Aquela caixa, ela é segura para guardar esse tipo de coisa, mesmo que ela não tem lugar alto, eu só tenho armário. Essa caixa organizadora, porque ela vai dificultar bastante a vida da criança.
Ela tem a segurança sim, né? Tem aquela travinha de segurança, né? Mas sim, às vezes, depende da criança, da força da criança, ela consegue abrir sim, porque é bem simples, né? Para abrir e fechar aquilo lá. O correto seria você colocar, não deixar tão exposto assim na visão da criança. Já que não tem onde guardar um pouco mais elevado, tenta esconder para um lugarzinho mais reservado, onde a criança não costuma ir, né? Já aumenta também a segurança ali.
Olha, gente, a gente está passando algumas dicas para você de coisas que a gente comete de erro, de coisa errada. Tem alguma outra coisa errada que a gente comete, Celso, que tá na sua lista aí, que a gente não passou meio batido aqui na cabeça?
Então, a questão do engasgamento nas crianças, a gente falou um pouquinho também, é questão também de fornecer às crianças aqueles brinquedos que não é aprovado pelo Inmetro, que contém pecinhas pequenas, né? A gente acha, nossa, mas é bonito esse brinquedo, acha que é seguro. Às vezes, lá, quando a gente vai comprar um brinquedo,
interessante... Ele tem a faixa etária, né?
A faixa etária da criança ali, né? Para você presentear.
Recomendável para a criança a partir
acima
de tantos anos.
Acima de 5 anos, acima de 6, né? Então, é importante a gente visualizar essa informação para a gente saber qual tipo de brinquedo a gente comprar para nossa criança, para o nosso sobrinho, né? Para presentear uma criança.
Eu sei que o Coronel Giovanni deve estar vendo a gente. Coronel, a gente podia, no Corpo de Bombeiros aí, eu sei que o trabalho de vocês são assim, putz, a gente só bate palma pro Corpo de Bombeiros todos os dias pelo trabalho de vocês.
Sim.
E eu ouvi uma frase uma vez, quando tá todo mundo correndo de uma ocorrência, o Corpo de Bombeiros tá chegando para entrar na ocorrência. Tá caindo dentro da ocorrência, a palavra foi usada essa. Então, a gente fica tão feliz com o Corpo de Bombeiros, mas sei lá, um dia aí nas escolas, com os pais, seria talvez até um programa bacana montar aí um cursinho de primeiros socorros, passando pelas escolas, junto com as crianças, junto com os pais, que é muito importante a gente ter pelo menos uma mínima noção do primeiro socorro. Do primeiro socorro pode ajudar a salvar uma vida.
Com certeza. Até tem uma lei federal, a Lei Lucas, vocês já ouviram falar? Não recordo agora o número dela, mas é o seguinte, aconteceu uma ocorrência onde uma criança de 10 anos foi passear, né, com a escola e ela se engasgou com um lanche, né? E infelizmente ela veio a óbito aí. Aí essa lei, depois o pessoal correu atrás para tentar instalar uma lei onde todos os professores, né, monitores de escola, tanto públicas quanto particulares, de educação básica, que seja obrigatório todos os professores e monitores a receberem um curso, né, umas noções básicas de primeiros socorros, justamente para evitar, né, e estar sempre atento ali a uma ocorrência, se caso aconteça uma ocorrência ali com a sua, com seus alunos.
Sim.
É a Lei 13.722, de 4 de outubro de 2018.
Isso, ela é bem recente, ela é 2018 aí, né? Então, assim, as escolas ainda estão se adaptando a isso, né?
Exatamente.
Mas é importante a gente falar um pouquinho sobre ela, porque até para dar uma segurança para os pais na hora de colocar os seus filhos, né? Na escola.
A lei que obriga as escolas. Obriga. Não é que. Essa palavra obrigatoriedade é complicada. A lei que estipula que as escolas terão cursos de primeiros socorros é sancionada. Em setembro de 2017, Lucas Begali Zâmaro, de 10 anos, morreu ao se engasgar com um lanche durante um passeio escolar. O caso aconteceu em Campinas. Para enfrentar o perigo iminente para as crianças em situação como essa, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei 9.468/18 do deputado Ricardo Isa, do PP de São Paulo, e Poliana Gamas, do PPS de São Paulo. A proposta foi sancionada pela Lei Lucas, como disse o Lucas aqui. O Celso, aliás, o Celso disse aqui, é a Lei 13.722 de 2018, né? E essa proposta que foi encaminhada para as escolas, mas como disse o Celso, ainda está engatinhando, né?
Então as escolas estão se adaptando. O nosso município, né, tem bastante escolas, né, até porque para ela tirar o alvará de funcionamento do bombeiro, ela precisa fornecer alguns itens de segurança, né? Tanto os preventivos contra incêndio de pânico ali, extintores, saída de emergência, aquela coisa toda.
Tem que preencher os requisitos,
isso,
né?
Isso, tem os requisitos básicos ali, né? E até também alguma coisa voltada ao primeiro socorros também.
Mas interessante que a gente sempre se depara com algumas situações que são as mais comuns. O engasgo, ele é um dos mais comuns. E parece que não, mas não é tão fácil, mas também não é tão difícil você socorrer uma criança ou um adulto engasgado. Né, tem algumas técnicas, talvez essas técnicas sendo aplicadas direito e corretamente salva vidas ali, em uma série de situações. Foi apenas a gente queria passar algumas coisas, mas como disse o Celso, é difícil a gente explicar sem mostrar, né? Mas sabe o que a gente poderia fazer? O Coronel Giovanni, eu vou intimar o senhor, a gente poderia ir juntamente com o Marcelo, com o nosso Anderson, no Corpo de Bombeiros, e fazer um vídeo de alguns cuidados de primeiros socorros com engasgamento, afogamento, que são os mais convencionais, né?
Isso.
E queimadura, queimadura você tem que levar para o médico.
A
correndo,
queimadura é prevenção. É prevenção mesmo. 100% prevenção.
Mas o engasgo e principalmente o afogamento, que aí tem aquela questão da massagem respiratória,
Tem o RCP ali, massagem cardíaca.
Vamos marcar para a gente lá?
Com certeza.
Poder marcar?
Com certeza, né? Eu acho que o Corpo de Bombeiros ali tá de sempre portas abertas a toda a população aí de Sinop, né? Às vezes quer saber alguma coisa, quer conhecer o nosso trabalho, as portas do Corpo de Bombeiros estão sempre abertas ali 24 horas ali para atender toda a população de Sinop.
Ô, Coronel Giovanni, vamos marcar então uma visita da equipe da 93 FM ao Corpo de Bombeiros, mostrar a estrutura que o Corpo de Bombeiros tem, essa corporação maravilhosa que a gente não cansa de aplaudir, de agradecer pelo trabalho realizado, e fazer um pequeno vídeo a respeito desses dois detalhes, engasgamento e afogamento, que são os dois mais comuns que a gente tem. E aí a gente vai postar aqui na nossa live e trazer aqui essa matéria dentro do Manhã 93.
Isso,
fechado,
é uma
Anderson?
Boa ideia.
Sim, com certeza.
Trabalho para o senhor e para o Marcelo. Né? Obrigado, Coronel Giovanni, na pessoa do Coronel Giovanni, ao soldado Celso Pereira, do Corpo de Bombeiros. Obrigado à guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Sinop por esse trabalho maravilhoso que vem prestando, não só para Sinop, mas para a nossa região como um todo aqui. E fica aqui os nossos agradecimentos, os nossos aplausos da população sinopense a essa corporação maravilhosa.
Com certeza. Em nome do nosso Coronel Giovanni, né, que é o comandante regional 3, a gente agradece por ter essa oportunidade de conversar, passar algumas informações aí para toda a população de Sinop. É claro que a gente, se caso acontecer qualquer situação, telefone de emergência, né, 193, está 24 horas ali disponível, né? Então, se precisar, pode ligar que a gente prontamente está pronto para atender qualquer tipo de ocorrência aí.
Grande abraço ao soldado Celso, um grande abraço à Corporação do Corpo de Bombeiros de Sinop. 193, anota, tem na sua agenda, já está lá na sua agenda, tenho certeza, mas se não está, coloca bem grande aí, 193, bombeiros. É, espero que você não precise, mas se precisar, eles estão lá para te atender.
Estamos sempre prontos.
Grande abraço, obrigado, a gente já volta.
Obrigado.
Você sintoniza, canal 225.